O Gustavo. Que eu posso falar do Gustavo? Bom, primeiro a gente tem que eliminar o óbvio, né? E dizer que ele é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, assim, de verdade. Não tem um só conteúdo que ele produza e que não vire instantaneamente uma das minhas obras favoritas. Além disso, tem o coração dele também, né? Não dá nem para começar a descrever a quantidade de gente que ele ajuda. Mesmo sendo só um, parece que ele se multiplica, assim, para levar conforto para todo mundo que precisa, sabe? E o que torna mais injusto ainda o fato dele ser tão bonito, né? Ele tem um rosto, assim, que impõe presença, sabe? Ele põe o pé dentro de uma sala, todas as cabeças viram. E você pode ter certeza que ninguém naquele lugar vai esquecer o rosto dele. Principalmente porque ele é um dos poucos homens que conseguem ficar gatos careca.
Careca.
É, gente, careca, como assim? É impossível que vocês nunca perceberam que ele
Pera,
é careca.
pera, pera. De que Gustavo que você tá falando?
Do Paulo Gustavo, é. Vocês disseram que era sobre o Gustavo mais engraçado que a gente conhece?
Ah, então. Aí teve uma coisa, mais um problema mesmo. Que a gente tava falando do Gus, né? O Twitter, o podcaster, Instagrammer, sabe? Sabe? O Gus, o arroba Gugão Show.
Ele é super bonzinho, gente.
Esse é um episódio especial porque é meu aniversário. Pode ser o seu aniversário também, eu não estou monopolizando a data. Na verdade, tem um monte de gente fazendo aniversário hoje, o que é uma conta bem simples de fazer. A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo e só 365 dias em um ano. Então é meio óbvio que algumas pessoas vão acabar dividindo o aniversário. Mas também existe a possibilidade estatística de todas as pessoas do mundo terem nascido em dias que não sejam o 20 de maio, e eu fui o único que teve essa aventura. Mas eu sei que não, porque o meu primo divide aniversário comigo, e ele é 30 anos mais velho que eu. Imagina que merda! Você tem 30 anos de aniversário só pra você, e aí vem um bebê e te fode. Pior, um bebê é muito mais fofo que um cara de 30 anos. Então eu basicamente joguei o aniversário dele no lixo. Mas hoje, estamos em paz. Porque hoje nós dois somos velhos demais para que alguém se importe com os nossos aniversários. A única coisa que importa mesmo é que o balcão de aniversário está no ar! Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Gustavo vai casar? Vai depender de quem? Vai depender de quem? Vai depender se a Mara vai querer. Ela aceitou, ela aceitou. Tiveram dois filhinhos e depois se separou. Por quê? Na discoteca, o Gus ficou doidão e depois chupou uma neca. E na Kamikado, pegou herpes genital da moça do almoxarifado. Tudo de novo, tudo de novo. Teve uma recaída e perdeu o carro no jogo. Que pataquada, que pataquada. Largou mulher e filhos pra ficar com a cunhada. Veio um repórter, porque a Mara decidiu resolver isso no revólver. Já tá na internet, já tá na internet, que o marido se encontra em estado grave após trágica história matrimonial e precisa urgentemente de sangue AB. Doe sangue, salve vidas. Eu nasci há 26 anos atrás. Quer dizer, isso se você estiver estudando em 2020, porque senão você faz a conta aí. Mas antes de nascer, meus pais tiveram que fuder vigorosamente repetidas vezes, assim como seus pais. E eu quero que você tire um minuto para imaginar a cena. Não a cena com os meus pais, seu pervertido do caralho, a cena com os seus. O objetivo era te traumatizar, não incitar desconhecidos da internet a terem sonhos eróticos com os meus familiares. Mas antes de fuderem violentamente, meus pais precisaram se conhecer, e essa história ilustra bem como é a relação dos dois até hoje. Meu pai tinha acabado de chegar em São Paulo e estava no carona do carro de um amigo quando eles pararam no farol. No carro ao lado estava minha mãe e minha tia. Meu pai abaixou o vidro e perguntou para onde elas estavam indo. Minha mãe disse que para o Bixiga, um bairro boêmio aqui de São Paulo. Meu pai perguntou se eles podiam ir junto e minha mãe só respondeu: pode, o Bixiga é público. O que minha mãe sempre deixa de fora dessa história, que faz ela parecer muito descolada, é que ela cutucou minha tia e disse: o de óculos é meu. E foi mesmo. Estão há 30 anos casados. E nessa, eu nasci. E nascer é muito bom. Viver é muito bom. Não por causa da vida em si. A vida em si pode ser bem insuportável às vezes, mas sim porque não viver é muito pior. A morte é uma opção tão ruim que faz com que a vida pareça bem ok. Eu prefiro passar 8 horas num trabalho que não me satisfaz do que passar a eternidade embaixo da terra sendo comido por vermes. E eu sinto que os médicos não estão trabalhando de maneira muito inteligente nesse setor. Claro que é legal ter milhões de doutores trabalhando para curar diferentes doenças gravíssimas, mas sabe quem é a cagar para doenças gravíssimas? Todo mundo, se eles tivessem um mínimo de foco e começassem a procurar uma cura para a morte. Obrigado, doutor, por ter operado a minha diverticulite. Mas só pra entender uma coisa. Eu continuo caminhando para um final sombrio onde tudo aquilo que eu conheço irá desaparecer e eu não terei mais laço algum com as coisas e pessoas que eu amo porque eu sequer vou ter laço algum com a realidade? Sim, meu bom senhor. Então foda-se, né? É por isso que todo aniversário eu digo: um ano a mais, um ano a menos. E eu sei que eu falo muito sobre morte, mas é porque esse é o meu maior medo. Quando eu era criança, eu tive uma fase longa na qual eu não conseguia dormir porque eu tinha medo de não acordar. É muito comum ver as pessoas falando que gostariam de morrer dormindo. Essa é uma das mortes mais populares. E outra das mortes mais populares é ataque cardíaco. Pá, pum. E sempre que as pessoas defendem morte por ataque cardíaco, como se elas pudessem escolher alguma coisa nesse departamento, a defesa é que você teoricamente não sofre. Bem, uma vez eu estava no show do Otto, na Virada Cultural de São Paulo, e eu estava dando risada com um amigo, quando uma mulher completamente drogada me deu um soco no meio da cara. Do nada. Total surpresa. Mesmo assim, no exato momento que o punho dela tocou a minha face, eu senti muita dor. Então você quer dizer pra mim, que se o meu coração literalmente explodisse no meu peito, eu não ia sentir nada. Essas são as suas palavras. Eu não estou colocando nada na sua boca. Nada. Mais cedo eu estava organizando os livros e eu cortei aquela parte que fica entre os dedos com o papel. Doeu para um caralho, mas se um órgão, e eu diria que talvez o órgão mais importante do meu corpo, tivesse tanta pressão interna a ponto de estourar com uma pequena granada, nesse caso muito específico, eu não ia sofrer. Eu não ia sofrer. E eu tenho que tomar cuidado porque eu não só venho de uma longa linhagem de pessoas com problema do coração, como eu venho de uma longa linhagem de pessoas que morreram. Na família da minha mãe, todo mundo que veio antes dela já morreu. Parece um lance um pouco hereditário e eu realmente espero que ela quebre essa tradição aí. E sabe quem compartilhava do mesmo pensamento que eu estou dividindo agora? O pequeno Gustavo. Principalmente porque ele leu num livro de ciências que a maioria dos casos de morte durante sono são resultados de paradas cardíacas. Até hoje, se eu sinto gases no meu peito, eu tenho um ataque de pânico. E eu não sei se ficou muito claro até o momento, mas eu era uma criança muito ansiosa. A minha ansiedade começou precisamente quando eu tinha 7 anos. E a minha sorte é que naquela idade eu já tinha formado um grupo de amigos, que seria meu grupo de amigos pelo resto da escola. E como toda criança ansiosa, eu tinha muitos amigos imaginários. O problema é que esses amigos imaginários praticavam bullying comigo. E é muito complicado sofrer bullying de amigos imaginários, porque não só a sua cara e o seu corpo ficam inchados o tempo todo de apanhar, mas a sua mão também dói muito porque é você mesmo que tem que se bater. A parte mais constrangedora era ter que pedir para minha mãe puxar minha própria cueca porque eu não alcançava lá atrás. Como ela se recusava, eu comecei a apelar para as maçanetas das portas. Eu subia num banquinho, prendia minha cueca na maçaneta e aí pulava para receber o famigerado cuecão. Isso durou muito pouco tempo, porque logo minha mãe percebeu o que eu estava fazendo e tirou todas as maçanetas de casa, que é o motivo de eu me sentir tão confortável de falar dos meus pais fazendo sexo. Mas ser uma criança muito ansiosa não me impediu de alcançar um dos meus maiores feitos até hoje, um esquema de pirâmide. Veja, a minha escola tinha uma área muito grande para que os alunos passassem o intervalo, e por algum motivo que só Deus pode explicar, no meu primeiro dia de aula eu sentei na escada que dava para a biblioteca no meio do jardim. Eventualmente eu fui descobrir que aquele era o lugar mais cobiçado da escola, o que era potencializado por eu ser uma criança bonita. E amigo de outra criança bonita, o Luiz. O que no mundo das crianças, e vamos ser sinceros, no mundo dos adultos também, significa popularidade e poder. Eu não sei se foi o lugar que nos deixou descolados ou se fomos nós que deixamos o lugar descolado. O que eu sei é que as outras crianças queriam sentar com a gente. Queriam muito sentar com a gente. E sabe o que eu queria? Eu queria figurinhas do Pokémon. Provavelmente isso foi inspirado por algum desenho, mas eu e meu amigo um dia dissemos pro Gabriel que se ele quisesse sentar com a gente, precisava pagar dois pacotes de figurinha para mim e dois pro Luiz. E como em uma boa escola construtivista de classe média alta, o pedágio para sentar na escada foi simplesmente aceito. Mais do que isso, os outros membros que pagavam figurinhas para mim e para o Luiz começaram a cobrar figurinhas de outras crianças que queriam também fazer parte do grupinho. Mas como diria Martin Luther King Jr., todo Pokémon um dia acaba. E foi no momento que nós completamos o álbum que nós demos o passo natural, o dinheiro do lanche. Só que dessa vez não deu tão certo assim. Isso porque logo o Ramon, Cagueta, X9, que se tivesse na cadeia já teria sido passado na faca, contou para a mãe dele que não tinha comido nada na escola. A mãe, preocupada, perguntou o porquê e ele contou do nosso esquema. Pensa na maior merda que você já fez na vida. Pensa que teus pais descobriram essa merda. Agora multiplica. Multiplica demais. Porque a casa caiu muito. Meus pais tiveram que sair do trabalho às 10 da manhã para ter uma reunião disciplinar na qual lhes foi explicado que o seu filho operava um esquema de pirâmide, que honestamente eu prefiro chamar de marketing multinível. O irônico dessa história é que anos depois eu fui sofrer bullying dessas mesmas crianças que me pagavam pedágio. Elas me esperavam na porta de casa e me jogavam pedras. Elas me enfiavam na lata de lixo. E elas diziam que se as outras crianças falassem comigo, elas iam sofrer as mesmas coisas. Foi um ano muito difícil e eu tive que mudar de escola quando eu quase fui parar no hospital. Isso nem era por vingança, e sim porque eu fiquei muito feio na puberdade. Mas para alegrar um pouco o clima, tem outra ironia do destino nessa história. E é que hoje, quase 20 anos depois, tem milhares de pessoas nesse país caindo num esquema tão idiota que até uma criança de 8 anos conseguiu inventar.
Vou abrir os presentes aqui. Eu vou começar primeiro com a Mari, sem favoritismo, hein? Sem favoritismo. E. Ai, meu Deus, olha então minha cara. Eu tava precisando super de pantufa. É uma coisa que eu nunca ia comprar pra mim. Amei, amei muito. Obrigado, Mi. E você, Ana? Deixa eu ver o que você preparou esse ano. Ai, oh, eu queria muito esse livro, aquele que eu falei aquele dia no shopping, né? Só você mesmo para lembrar, você é demais.
Agora o meu.
Deixa eu ver, João, não precisava, meu querido, a gente se conhece há tão pouco tempo.
Não, é só uma lembrancinha mesmo, coisa assim, caseira, sabe? Não tem muito luxo aqui, não. Foi mais de carinho mesmo, sabe?
Que legal, dá pra colocar minhas fotos aqui. Eu não sabia que você sabia que eu ainda revelo o filme.
Não, não, abre, tem mais.
Ah, eu não acredito que você tenha o trabalho de personalizar assim. Olha, gente, tem uma foto minha aqui dentro. Obrigado, obrigado de verdade, João. Não precisava de uma coisa dessas.
Não, não, tem mais, abre. Ai.
Tem mais ainda?
É, ó, vira a página, vira.
Olha, gente, sou eu na academia. Eu não sabia que você ia na mesma academia que eu.
Eu não vou, não.
Olha, mais uma coisa da coincidência mesmo, então, né? Que nem eu sabia que você também ia lá mesmo. Nunca tinha te visto. É que, ah, muito distraído, muito trabalho, estresse, a gente dá aquela desligada.
É, vira, vira que tem mais, vai.
Tem mais?
Tem, olha aí, ó, agora que vai chegar a parte boa que você vai gostar.
Um monte de círculo de plástico branco.
Mas eu duvido você adivinhar da onde que é esse plástico.
É mais uma coisa que eu duvido também, né? Que é mais a coisa do círculo que você foi por esse caminho, mas não que eu esteja reclamando, né? Mas é mais um do lado de uma surpresa mesmo.
É de copo.
De copo?
É, olha que engraçado. Eu falei com a Fátima, que é aquela moça sabe?
A moça da limpeza.
É a moça que faz a limpeza, exatamente. Aí eu dei R$200 pra ela, pra toda vez que você jogasse um copo no lixo, ela recolhia e trazia pra mim.
E no caso, a Fátima não foi mais pro campo da pergunta, né? Não falou, ah, será que o Gustavo vai querer que eu pegue o copo dele? Não, não foi não, né? Acho que é uma nota 10 esse trabalho aqui, né, gente? É uma coisa que eu não tinha, né? Que não tenho mesmo como ter um presente desse, mas é um presente de pensar fora da caixa mesmo. Obrigado, né? Obrigado, que dá pra ver, gente, que foi um trabalho forte em cima do álbum.
Não, não, não acabou ainda, não.
Não acabou?
Não, tá doido que eu ia te dar um álbum com meia dúzia de fotos e o fundo de uns copos. Tá achando o quê, meu filho? Aqui é realengo. Aqui a gente sabe presentear.
Então, vamos virar aqui. Ah, Deus! É mais eu dormindo aqui, né? E tem esse jornal do lado da minha cama.
É pra você ver que eu não sou preguiçoso, porque eu vim todo dia mesmo, um mês inteiro aí, pra fotografar você dormindo. Só que o que faltou aí é que o glitter não chegou a tempo. Mas eu ia escrever que é porque você é um sonho.
É, soltou a coisa mais na frase mesmo, que dava amarrada, né? É. Dava uma amarrada aí. Ficou um pouco estranho sem a frase, mas... Como é que você entrou na coisa do prédio mesmo? Que é uma situação mais de você ter que entrar no prédio, aí depois passar pela porta aqui do meu apartamento e aí te tirar a foto de eu dormindo, né?
Pô, então, todo presente tem que ter uma história engraçada, né? E eu vou te falar que o seu Roberto, né, o zelador, ele é ótimo na segurança, viu? Só que, olha só, ele não queria deixar eu entrar de jeito nenhum, você acredita? Aí eu fiquei 2 semanas mamando ele e o tempo correndo, né? E ele não falava se ia dar a chave ou não, mas mesmo assim, eu tava indo lá e morrendo de medo da esposa dele pegar a gente, né? Aí, menino, eu vi que ia demorar esse negócio da chave e eu precisava fazer logo o álbum, óbvio. Aí eu acabei tendo que matar o seu Roberto, desovar o corpo lá no Parque Bulemac, sabe? De madrugada. O segurança do parque me perguntando por que, que eu tava cavando e eu tendo que falar, ai, é uma sequoia, aí precisa de bastante espaço pra crescer bonito, né? Sequoião, grandão e tal. E, enfim, nessa, menino, quase que eu fui pego. E nem ia dar pra terminar o álbum, você acredita?
Ainda bem que deu pra terminar certinho, né?
Faltou o glitter.
Faltou o glitter, mas tá tão completo assim, que sabe aquela história que se melhorar estraga? Aí é melhor não mexer mais, que é a arte, né? A gente nunca termina, a gente abandona. Aí acredito que seria mais focar na parte do abandono e deixar aí mesmo. Mas obrigado, gostei muito, gostei, achei bem diferente. É um negócio que você não pensa que vai ter assim na sua casa e de repente, tem uma coisa de uma surpresa. E o seu Felipe, que acabou ficando por último, né? Agora vai ser difícil superar o do João, colocou tanto amor assim no do dele, né? Mas vamos abrir aqui. Pô, é o ingresso do show da Fresno que eu queria. Como que você sabia?
É que eu vi que você tinha postado no Facebook que queria ir no show, mas não tava podendo gastar. Aí eu falei com a Mara pra saber se você tinha comentado com ela de algum show e ela disse que não. Então eu fui nas suas curtidas do Twitter e fiquei umas 2 horas cavucando até que eu encontrei que você tinha curtido as datas do show da Fresno aqui em São Paulo. Aí eu fui lá e comprei. Até consegui falar com seu chefe, que super topou te dar o dia seguinte de folga. Ele falou que é o presente de aniversário dele pra você.
Meu, caralho, Fê. Não faz isso de novo, cara. É muito stalker. Sério, assustador.
É, você tem que dar um espaço pro cara, né?
Mas eu sou muito grato por ter tido uma puberdade feia. Claro que eu não sou grato a todo o bullying que eu sofri. Isso tem um peso gigantesco em mim até hoje.
Já diria Emicida, Pabllo Vittar ou Majur, porque eu realmente não sei quem escreveu essa parte da letra, as minhas cicatrizes são coadjuvantes, figurantes, e nem deviam estar aqui. Eu também não sou grato àquele bigodinho ralo e horrível que a minha mãe não me deixava raspar e era um dos principais motivos de piada entre os colegas de sala. O apelido graveto de bigode ainda ressoa em mim profundamente. Mas eu sou grato porque eu fui uma criança bonita. E se eu tivesse sido um adolescente bonito, eu não ia ter preparo nenhum para lidar com o mundo. Quando você é bonito, todas as portas se abrem só porque você é bonito. E isso não sou eu que estou dizendo. São diversos estudos que mostram que quanto mais atraente a pessoa, maior o salário e a sua satisfação geral com a vida. A gente vive numa sociedade de idolatria e de imagens. A maior parte da comunicação midiática é imagética. Então é óbvio que para construir esses ídolos imagéticos, você vai favorecer as pessoas mais padrão possível. E como você constrói esse padrão? Você constrói esse padrão em torno de qualquer coisa que você queira vender no momento. E eu digo isso sabendo que hoje eu sou muito padrão. Claro que assim como todas as pessoas que já pisaram na face da Terra, eu tenho um milhão de complexos com a minha aparência. Eu me acho magro demais, depois eu acho que tenho muita barriga, depois me cobro por não ser malhado e pelo meu cabelo não ter o brilho natural Lux Fios Plus. Mas as pessoas me enxergam como um cara bonito. E mesmo que não me enxerguem, eu tenho outras qualidades que eu só desenvolvi porque teve um momento no qual eu era muito feio. O meu humor vem daí, a minha empatia vem daí, a minha capacidade de falar com diversas pessoas ao mesmo tempo, mas me conectar profundamente com cada uma delas vem daí também. Se eu fosse bonito a vida toda, esse podcast não existiria. E ao invés de ser um desempregado com um programa na internet, eu ia fazer alguma coisa merda, como medicina, e ia viajar pra Europa 2 vezes por ano. Viu como o bullying me salvou? Mas pra ser sincero, todo bullying que eu sofri não me salvou de nada. O que me salvou foi o que eu consegui fazer com essa sensação de isolamento. Isso foi transmitir os meus sentimentos para a música. Então, logo eu mudei de escola, eu encontrei um grupo de outros desajustados liderados por um professor e mentor incrível. De repente, eu estava fazendo parte do Clube da Música, um encontro diário depois das aulas, onde a gente ficava até altas horas da noite conversando, compondo, sonhando e fazendo muita merda. Música virou tudo para mim. Eu virei líder de uma banda muito ruim de emocore chamada Pisces e passava o dia todo tentando bolar canções que fossem parecidas com as bandas que eu idolatrava. Fresno, Deftones, Linkin Park, por aí vai. Essas bandas realmente salvaram a minha vida, mas eu não tinha o talento de nenhum desses caras. E eu logo percebi que só ser atormentado e rejeitado não te tornava um bom artista. Pra exemplificar bem pra você, eu vou tentar cantar o principal hit da minha banda. Prepare o seu coração. Porque lá vai. A gente passa na televisão, a gente acha o padre baloeiro, a gente compra mais 1000 balões pra ele voar até o estrangeiro, inaugurar o plano espacial do brasileiro indo à luta, porque cada dia que passa só tem mais filho da puta, mas o Brasil já foi pro espaço, nós fomos plantar feijão, e se fosse plantar cana era o orgulho da nação. Sinceramente, eu não tenho nem o que falar além de pedir desculpas, além de pedir as minhas sinceras desculpas por essa música. Eu até que não era um mau cantor e eu tinha muita presença de palco, nossos shows de cover eram um sucesso, mas o talento para escrever só ia vir muito mais tarde. Ia vir quando eu desenvolvi um crush na professora de redação. E todo mundo sabe que o amor proibido entre uma figura de poder de 30 anos e uma criança é o maior plano educacional que existe. Impossível entender o porquê dessa não ser a primeira frase no livro de diretrizes do MEC. Mas nessa fase eu voltei até uma coisa que estava adormecida há muito tempo. Problemas na escola. Principalmente problemas com a minha professora de religião, a Sônia. Veja bem, eu saí de um colégio que era super receptivo a todas as religiões e fui para um colégio onde freiras passavam a Bíblia toda semana para a gente memorizar passagens. A Sônia não era freira. Eu sei disso porque ela tinha um filho. Se bem que não seja a primeira vez que alguém engravida a virgem na história do cristianismo. Mas eu divaguei. E eu tenho quase certeza que ela não era freira. O que ela era é uma pessoa que queria muito resolver a minha questão com Deus. E vejam só, eu e Deus temos uma discordância muito grande. Eu não quero morrer nunca, enquanto ele acha que morrer é uma ótima ideia. E eu já tentei resolver meus problemas com Deus. Eu até me ofereci para pagar o jantar, mas ele nunca apareceu. Eu entendo, ele é ocupado. A Sônia sabia de tudo isso que eu tô falando para vocês e tomou como missão pessoal dela encontrar o meu ponto frágil e inserir Deus ali. Porque você já deve ter reparado que Deus é como uma injeção que você toma quando criança. Eles te mostram um brinquedo fofo e quando você tá distraído e vulnerável, com suas calças abaixadas, pá, eles te injetam com o cristianismo. É a mesma coisa que acontece com alcoólicos e viciados em drogas. Eles se encontram num momento de extrema fragilidade e usam isso para injetar religião. O que eu não acho errado. A vida dessas pessoas claramente melhora e isso eu tenho que parabenizar a igreja. Mas um grande pecado seria deixar passar a piada de que, assim como os bebês, os viciados estão geralmente sem calças na hora da injeção. Mas é preciso voltar para a Sônia, porque um dia Sônia encontrou o meu momento de fragilidade. Nós estávamos sentados em roda e cada um tinha que escrever o seu sonho em um pedaço de papel. A minha sala, em imensa maioria, se dividiu entre ser rico e ser famoso. Mas eu fui diferente. Eu usei o meu espaço para pedir uma coisa singela. Para pedir que Jesus devolva o Rodolfo. Isso pegou a Sônia completamente despreparada. O garoto que era frio e distante estava se abrindo sobre algo tão íntimo e aquele pedido honesto e tão particular fez com que ela gaguejasse. Ela recuperou parte da voz só para conseguir perguntar: por que você gostaria que Jesus devolvesse o Rodolfo? Eu respondi: porque eu sinto muita falta dele, principalmente de como ele se expressava. Ele era a minha maior inspiração, e agora eu sinto que nunca mais eu vou ouvir ele de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e não era pra menos. A gente tava falando de uma criança de 12, 13 anos tentando lidar com a falta de alguém que era muito importante na vida dela. O grupo de alunos estava completamente em silêncio, imagino que alguns repensando o próprio sonho. Será que foi muito superficial? Outro apenas evitando qualquer barulho que pudesse cortar a linha entre o meu olhar e o olhar da Sônia. Ela parou por alguns instantes e se encheu de coragem. A pergunta que ela ia fazer não podia ter resposta fácil, mas ela fez mesmo assim. Quem é o Rodolfo, Gustavo? Eu então precisei de mais coragem ainda para romper com todos aqueles corpos que me encaravam e se preparavam para uma resposta doída. Eu tomei ar e disse calmamente: o vocalista do Raimundos, que virou crente e agora não quer mais cantar putaria. O balcão especial chegou ao fim e eu tentei cobrir um pouco só da minha infância e pré-adolescência para deixar alguma coisa pro especial do ano que vem. Isso se tiver especial ano que vem. E você é diretamente responsável por isso, porque eu sei o que passou na sua cabeça o programa inteiro. Caramba, o que eu vou dar de aniversário pro Gus? Mas os seus problemas acabaram. Você pode contribuir com o nosso PicPay, @balcão, que é o que permite que eu recuse frilas para me dedicar a esse podcast e, sinceramente, é de onde eu venho tirar do grana para uma parte considerável das minhas contas. Mas eu entendo que nem todo mundo pode contribuir com grana, isso não é problema. Você é capaz de me fazer o homem mais feliz do mundo me seguindo no Twitter e no Instagram, @gugãoshow, e compartilhando esse podcast com todos, eu disse todos os seus amigos. Se você gosta desse programa, dê esse presente para as pessoas que você gosta. Elas vão se divertir também. Mostra para os seus pais, para o crush, para o web namorado, para o namorado da vida real que você pode ou não ter conseguido seguindo os conselhos que eu dei aqui. Quem sabe, mas vamos marcar esse compromisso. Essa semana você vai apresentar esse programa para no mínimo uma pessoa. Sério, é super fácil de fazer isso. Pode ser compartilhando no Instagram, no Twitter, no Facebook, naquele grupo do Zap ou falando diretamente com cada uma delas. Você não faz ideia do impacto que isso tem no podcast na existência dele. O podcast também quer agradecer a Mara Hartmann, que fez a vinheta de abertura, e a Diego Intrieri e Caio Serapião, que participaram da sketch do presente. E também muito, muito obrigado para você que ficou até o fim. E me responde lá no Twitter ou no Instagram a seguinte pergunta: qual o melhor bolo